Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Maior área de plantio e clima favorável devem ajudar o Brasil a colher a maior safra da história.
Estimativa ultrapassa 250 milhões de toneladas. Eduardo Biagini.
Se confirmado, o resultado será quase 4% maior que da temporada passada.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Testes de brasileiros trazidos de Wuhan, na China, dão negativo para coronavírus. Natália Koslick.
Esse é o resultado dos exames laboratoriais entregues ao governo nesta terça-feira.
Proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Floresta Amazônica.
Conselho da Amazônia passa a ser comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que o Conselho vai ajudar a floresta a ser cada vez mais brasileira.
Temos a capacidade de se antecipar a problemas e realmente implementar políticas que passem a cada vez mais dizer que a Amazônia realmente é nossa. Queremos a Amazônia cada vez mais brasileira.
Na apresentação de hoje da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O clima tem ajudado e os agricultores brasileiros devem colher a maior safra da história, mais de 251 milhões de toneladas.
O levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, prevê uma safra 3,8% maior que a anterior.
E a projeção do IBGE também é de safra recorde.
A estimativa de produção recorde é de 251 milhões e 100 mil toneladas, de acordo com o levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Se confirmado, o resultado será quase 4% maior que da temporada passada. De acordo com o diretor executivo de Política Agrícola e Informações da Conab, Guilherme Bastos, a área é maior que a anterior e as boas condições climáticas devem ajudar.
A área de 64,8 milhões de hectares, ela é 2,5% maior que a anterior, ou 1,6 milhão de hectares. Com exceção do Rio Grande do Sul, as condições climáticas apresentadas até o momento indicam um bom desempenho e, de maneira geral, superior ao da safra passada.
As lavouras de soja e milho impulsionam o recorde histórico. O milho pode alcançar quase 100 milhões de toneladas, um crescimento de 0,4%. Enquanto o aumento do milho se deve às boas cotações do cereal no mercado, o crescimento da soja ocorre por conta da melhor distribuição das chuvas. A produção estimada da soja é de 123 milhões e 200 mil toneladas, o que também representa um recorde, como explica o superintendente de informações do agronegócio da Conab, Cleverton Santana.
Ela continua caminhando para ter melhores produtividades e o resultado é que o Brasil deve produzir então 100,5 milhões de toneladas, levemente superior ao nosso recorde na safra passada, com consumo em torno de 70 milhões e 34 milhões de toneladas para exportação.
O IBGE também divulgou recorde na estimativa de janeiro para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2020, que deve ficar em 246 milhões e 700 mil toneladas, um crescimento de 2,2% acima da safra de 2019. A produção de soja deve representar metade do volume de toda a produção nacional, segundo as estimativas do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. O levantamento da Conab leva em conta o calendário da safra, diferentemente da análise do IBGE, que considera a produção dos 12 meses do ano. Com locução de Eduardo Biagini e reportagem Alessandra Bastos.
Brasileiros trazidos de Wuhan, na China, estão sem coronavírus.
O resultado negativo para os testes foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde.
E os repatriados seguem no terceiro dia de quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás.
Os brasileiros que vieram de Wuhan, na China, e os profissionais que tiveram contato com eles não estão infectados pelo novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Esse é o resultado dos exames laboratoriais entregues ao governo nesta terça-feira, como explica Júlio Croda, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis.
A realização dos testes laboratoriais no Nascimento em Goiás é de todos os 58, todos os exames foram negativos. Então, dos 34 repatriados, mais dos 24 profissionais envolvendo profissionais de saúde, tripulação e de comunicação. Então, não tivemos nenhum exame positivo naquela primeira coleta que foi realizada no dia que eles chegaram.
O grupo de 58 pessoas está em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás. No local, eles contam com quartos individualizados, equipados com televisão e internet, espaços de lazer e de refeições. O repatriado Vitor Campos, de 28 anos, está terminando o mestrado em ensino de inglês para estrangeiros na cidade chinesa de Wuhan. Ele elogia as instalações da base e o tratamento que estão recebendo por parte da equipe brasileira.
Foi uma estrutura exemplar, assim, eu estou impressionado com a qualidade. Proporcionam tudo para a gente, né? Uma comida muito boa, um atendimento excelente com parte dos médicos e tudo. E principalmente a gentileza e a educação que eles têm, né? Eles fornecem todo tipo de serviço que nós precisamos. Então, assim, embora a gente esteja aqui obrigatoriamente, eles conseguiram fazer da estadia uma coisa maravilhosa.
Entre os repatriados que vieram de Wuhan, região considerada o núcleo central do coronavírus, há 3 diplomatas brasileiros que trabalham no país asiático. Eles também cumprem a quarentena de 18 dias determinada pelo governo federal. O primeiro secretário na Embaixada do Brasil em Pequim, Flávio Pazetto, de Santa Catarina, relembra a atuação da pasta junto ao governo chinês para tornar possível o processo de repatriação.
Foi um trabalho muito especial para nós. Coube ao Ministério das Relações Exteriores fazer essencialmente duas coisas. A primeira delas, fazer a negociação da operação com o governo chinês. Depois, uma segunda etapa, uma vez autorizada a evacuação, a embaixada teve que fazer a operacionalização da parte que ocorreu no território chinês da Operação Regresso, que foi essencialmente fazer com que os brasileiros que estavam espalhados, que eles chegassem ao aeroporto e pudessem embarcar.
Nesta terça-feira, equipes de saúde e de vigilância sanitária fizeram o monitoramento dos hóspedes e do local. Caso haja suspeita de infecção, os repatriados serão isolados e levados para outro setor da base aérea. Se o quadro de saúde se agravar, serão transportados para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Reportagem Natália Koslick.
E o Brasil continua sem registros de coronavírus.
No momento, 8 casos suspeitos são monitorados pelo Ministério da Saúde.
São 3 pessoas em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Paraná e 1 em Minas Gerais. Todas fizeram viagens para a China.
Nos próximos dias, o Ministério da Saúde deve realizar as licitações para a compra de materiais e contratação de UTIs.
O secretário executivo do Ministério, João Gabardo, informou que as licitações estão quase prontas e que as empresas interessadas garantiram que não há risco de falta de material.
O que é importante é que a dúvida que nós tínhamos, que pudesse ter o mercado nacional está desabastecido, não se concretizou. Temos propostas de todos os itens, as máscaras, das luvas, enfim, todos os itens de EPI que nós listamos, várias empresas apresentaram propostas. Mas isso tudo será publicado nos próximos dias, só para dizer que elas estão evoluindo bem, tanto a de leitos de UTI quanto as de insumos, elas não serão desertas. Nós teremos participantes, concorrentes no processo de licitação.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Como acompanhamos nos últimos dias, o transporte dos repatriados da China para o Brasil foi feito em 2 aviões da Força Aérea.
Faziam parte da tripulação das aeronaves militares especializados, treinados no Instituto de Medicina Aeroespacial da Força Aérea.
Eles estavam preparados para lidar com situações de defesa química e biológica, por exemplo.
Para o resgate, as aeronaves partiram do Brasil, levando a bordo 11 tripulantes e 6 profissionais de saúde da aeronáutica, além de um médico do Ministério da Saúde em cada avião. Os médicos e enfermeiros responsáveis pelo embarque e pelo desembarque dos repatriados são especialistas em missões de defesa química, biológica, radiológica e nuclear. A diretora do IMAI, Instituto de Medicina Aeroespacial da Força Aérea, Coronel Médica Mônica Queiroga, esclarece que esses profissionais são capacitados para lidar com a atividade operacional voltada para a defesa química, biológica, radiológica e nuclear.
Todos os militares são instrutores especializados, eles têm o curso e são responsáveis também por treinar o nosso pessoal, ou às vezes de outras forças também.
A coronel médica Mônica Queiroga explica que a roupa de proteção e a máscara usadas pelos tripulantes são específicas para esse tipo de missão.
Um traje que é especializado para essa proteção é um EPI, né? Um equipamento de proteção individual. E o IMAI ficou responsável por essa descontaminação desse pessoal das aeronaves.
Além do transporte dos brasileiros que estavam na China, a FAB fez a recepção e agora acolhe os repatriados em sua base aérea, localizada na cidade de Anápolis, em Goiás. Reportagem, Lani Barreto.
O Conselho Nacional da Amazônia Legal passa a fazer parte da estrutura da Vice-Presidência da República.
O conselho que integrava o Ministério do Meio Ambiente coordena as ações do governo para a Amazônia Legal.
A repórter Márcia Fernandes acompanhou a assinatura do decreto de transferência do conselho e conversa com a gente agora ao vivo.
Boa noite, Márcia. Como é que vai atuar o conselho?
Boa noite, Nazi. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O Conselho Nacional da Amazônia Legal vai coordenar e acompanhar a implementação de políticas públicas na região durante a cerimônia para a transferência do colegiado para a vice-presidência. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o Conselho vai se antecipar e evitar problemas que afetam a região.
Temos a capacidade de se antecipar a problemas e realmente implementar políticas que passem a cada vez mais dizer que a Amazônia realmente é nossa. E nós queremos que ela seja preservada, mas que também os seus bens não fiquem lá simplesmente escondidos para sempre. Queremos a Amazônia cada vez mais brasileira. Este conselho, cuja composição de equipe não implica em qualquer ônus para nós, que ele vai usar a própria estrutura da vice-presidência para levar avante, então, propostas as mais variadas possíveis para preservar e desenvolver a nossa região amazônica.
E, Márcia, quem é que participa desse conselho?
Olha, Nazi, o conselho vai ser formado pela vice-presidência e pelos ministérios da Casa Civil, Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional e outras 11 pastas. O colegiado tem como objetivo integrar informações e trabalhar de forma conjunta pela Amazônia. O vice-presidente da República, Milton Mourão, é quem vai presidir o conselho. Ele explicou que a sociedade civil, pesquisadores e governos dos estados e municípios vão ter espaço para sugerir e serão ouvidos pelo governo federal. E que nesse primeiro momento, o foco será na preservação da área, mas que o principal objetivo é levar desenvolvimento para a região.
Então, haverá uma sequência de ações dentro das prioridades. Nós temos uma prioridade que é a questão da preservação, mas desenvolvimento é algo que tem que andar, porque as pessoas que lá vivem, elas têm que ter um modo de ganhar vida. E ganhar vida de forma sustentável, né? Explorando realmente o quê? Aquilo que são as potencialidades da floresta e não derrubando a floresta.
O Conselho Nacional da Amazônia Legal vai ter 4 comissões: a integradora de políticas públicas, a de preservação, a de proteção e a de desenvolvimento. A Amazônia Legal é formada pelos estados da região norte, mais o Mato Grosso e parte do Maranhão. A região corresponde a mais de 60% do território brasileiro e abriga 25 milhões de habitantes. Alessandra Nazi.
Obrigado, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo.
Tomou posse hoje o novo ministro do Desenvolvimento Regional.
Rogério Marinho disse que entre as prioridades da pasta estão garantir moradias e acesso à água e esgoto aos brasileiros.
Economista, professor, deputado federal por 3 mandatos, o novo ministro do Desenvolvimento Regional ocupava a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Rogério Marinho falou das prioridades da pasta que passa a comandar.
É uma agenda extremamente ampla. Nós estamos falando desde a questão da mobilidade urbana até a segurança hídrica, em especial a questão da transposição do São Francisco e outras obras igualmente importantes. Nós estamos falando também de habitação, de saneamento básico, de defesa civil, e esse é um momento, inclusive, que vários estados brasileiros estão sobre fortes chuvas e precisando do apoio do governo federal na hora em que os estados e municípios solicitam. Então, a nossa prioridade são diversas prioridades.
O presidente Jair Bolsonaro destacou a atuação do Ministério do Desenvolvimento Regional, que toca projetos como a integração do Rio São Francisco e obras de infraestrutura urbana e habitação.
Quase tudo que interessa à população passa por esse ministério, mas tem um viés muito especial para o Nordeste. Tenho certeza que o Marinho terá mais que paciência, será altruísta na busca de soluções e buscar atender o interesse de todos os brasileiros.
Gustavo Canuto, que ocupava o Ministério do Desenvolvimento Regional, foi nomeado presidente da Dataprev. A empresa pública fornece soluções em tecnologia da informação e comunicação para o aprimoramento e a execução de políticas sociais do governo. Entre os principais clientes da Dataprev está o INSS. Reportagem Luana Karen.
450 bilhões de reais de investimentos em energia elétrica.
Você vai ouvir ainda hoje as projeções do governo para garantir a geração de eletricidade pelos próximos 10 anos.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve hoje em uma audiência pública no Senado para falar, entre outros temas, sobre o Enem.
Cerca de 4 milhões de estudantes realizaram as provas em 2 dias de aplicação.
O ministro explicou que um total de 5.100 provas apresentaram inconsistências nas correções, representando 0,15% dos participantes.
Weintraub afirmou que todas as provas foram corrigidas e ninguém saiu prejudicado.
Ainda segundo Weintraub, as inconsistências se concentraram em 4 cidades, Viçosa, Ituiutaba e Iturama, em Minas Gerais, e em Alagoinhas, na Bahia.
Dessa vez foi o Enem que não houve um problema na estrutura, no desenho, que tenha prejudicado o resultado de ninguém, ao contrário do que acontecia no passado. Não houve fraude, não houve furto de prova, não houve vazamento de questão, não houve esquema com gráfica.
Não existiu alteração nas cotas da redação e tudo foi sanado antes da abertura do SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
E terminam amanhã as inscrições para o FIES.
Pelo programa, o universitário pode financiar os estudos em uma faculdade privada.
Para este semestre, são 70 mil vagas disponíveis.
As inscrições são feitas pela internet em fies.mec.gov.br.
O resultado vai ser divulgado no dia 26 de fevereiro.
Todos os benefícios pagos pelo INSS, como aposentadorias e pensões, foram reajustados em 4,48%.
Com o reajuste, o salário de benefício e o salário de contribuição não podem ser menores que R$ 1.045, o valor do salário mínimo, nem superiores a R$ 6.101,06.
Também foram publicadas as novas alíquotas de contribuição.
As mudanças em função da reforma da Previdência começam a valer a partir de 1º de março.
As alíquotas variam de 7,5% para quem recebe um salário mínimo, até 14% para quem ganha entre pouco mais de R$ 3.100 e R$ 6.100.
A portaria com as mudanças foi publicada hoje no Diário Oficial.
O cumprimento da tabela do piso mínimo do frete para o transporte de cargas está sendo fiscalizado pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres.
A fiscalização ocorre em 25 pontos nas principais rodovias de 15 estados do país.
O coordenador de fiscalização da ANTT, Hugo Rodrigues, aconselha que o caminhoneiro tenha o máximo de informações sobre a carga e o documento que comprove o valor do frete.
É importante que ele procure saber. O Ministério da Infraestrutura divulgou um aplicativo chamado InfraBR, onde o motorista pode colocar todos os dados da carga e verificar se o frete que está sendo pago está dentro ou fora da tabela. Então, assim, a gente indica que o caminhoneiro procure o máximo de informação possível antes de ser contratado para fazer um frete. E aí, a gente precisa o máximo possível de documento. O ideal é que ele entre com um contrato de transporte, por meio do qual a gente tem certeza do valor que realmente está sendo pago para o caminhoneiro. além de toda a documentação fiscal que já é obrigatória para qualquer viagem.
No caso de descumprimento do piso mínimo do frete, a autuação é encaminhada ao contratante.
No ano passado, foram mais de 20 mil autuações por descumprimento na tabela.
A ANTT recebe denúncias pelo número 166 ou pela internet em ouvidoria@antt.gov.br.
Daqui a 10 anos, o Brasil deve ter mais de 81 milhões de domicílios particulares, um crescimento de 3 milhões em relação ao ano passado.
Essa é só uma das projeções que indicam que é preciso garantir geração de energia para que o país não tenha falta de eletricidade.
Por isso, o governo divulgou hoje um plano que faz projeções do crescimento da demanda e também dos investimentos no setor.
Para se ter uma ideia, a expectativa é de um investimento que ultrapassa os 2 trilhões e 340 bilhões de reais até 2029.
Isso incluindo produção de petróleo, gás, abastecimento, biocombustíveis e transmissão.
O plano de expansão de energia faz uma análise do cenário energético brasileiro e leva em consideração desde a evolução da população brasileira até a recuperação da economia do país em 10 anos. O documento traz alternativas para a segurança energética e para assegurar a infraestrutura necessária para a oferta de energia. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou sobre o cuidado com esse planejamento.
Como todos nós sabemos, a energia é a base da infraestrutura de qualquer país, mas principalmente nesse momento em que o mundo vive uma transição energética, nós temos que ter muito cuidado com o nosso planejamento.
O plano prevê, até 2029, investimentos de mais de 2 trilhões e 340 bilhões de reais no setor, sendo 1 trilhão e 900 bilhões nos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis e 456 bilhões de reais em geração e transmissão de energia. Especificamente, as energias renováveis, como a solar, eólica e biodiesel, terão um crescimento médio de 2,9% ao ano. O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Reive Barros, disse que o Brasil vai seguir sendo um grande produtor de energia renovável.
Em 2019, nós tínhamos hoje 47% renovável, do ponto de vista de matriz energética, e vamos chegar a 2029 com 48%. Portanto, o Brasil consegue tranquilamente cumprir os acordos de Paris, no caso, e outro acordo, porque nós temos essencialmente uma matriz renovável.
O Brasil manterá a tendência de oferta de eletricidade em sua maioria renovável, com cerca de 80% do parque gerador formado por usinas hidrelétricas, eólicas, solares e termoelétricas e biomassa. As linhas de transmissão também vão aumentar 32%, segundo a previsão do Ministério de Minas e Energia, com investimentos de mais de 73 bilhões e meio de reais até 2029. A área do pré-sal vai concentrar 77% da produção nacional, ajudando a elevar o Brasil do sexto para o quarto lugar mundial em produção de petróleo daqui a 10 anos. Reportagem Daniele Popov.
Desde o dia 20 de janeiro, pescadores que vivem no litoral, nas regiões que foram atingidas por manchas de óleo no ano passado, podem sacar a segunda parcela do auxílio emergencial.
Cerca de 66 mil pescadores têm direito ao benefício.
O prazo para sacar o auxílio, no valor de R$ 988, é de 90 dias.
O secretário nacional do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra, alerta para que os pescadores fiquem atentos ao prazo determinado para o saque.
Quem não pegou esse dinheiro nos órgãos de pagamento tem até 90 dias. Passou esse período, se não for lá receber, esse recurso volta para a União e esse dinheiro não é mais pago a quem não receber.
Segundo o último balanço divulgado, 38 mil pescadores já retiraram a segunda parcela do benefício.
A lista com os pescadores que têm direito ao auxílio está na página do Ministério da Agricultura na internet, em agricultura.gov.br, na aba Aquicultura e Pesca.
A lista pode ser consultada com o Registro Geral da Atividade Pesqueira.
A Secretaria Nacional do Consumidor deu início a mais um processo contra o Facebook.
O novo caso visa apurar aparentes irregularidades cometidas pela utilização de dados sensíveis, como frequência cardíaca e ciclo menstrual, mensagens e e-mails privados, bem como localização do consumidor omitidos por meio de aplicativos.
Esse é o terceiro processo aberto somente este ano contra a empresa, envolvendo a exposição de dados de consumidores brasileiros.
O Facebook tem o prazo de 10 dias para apresentar defesa administrativa.
A empresa pode ser condenada e pagar multa de mais de 10 milhões de reais.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Mais de 3.600 pessoas já se inscreveram em cursos oferecidos pelo Supremo Tribunal Federal.
Justiça proíbe construções e reformas de imóveis em praias de Sergipe.
No Mato Grosso do Sul, o Judiciário nega pedido de adoção por não atender a interesse da criança.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Walter Lima.
Projeto STF Educa do Supremo Tribunal Federal chega a 3.600 inscritos em menos de uma semana.
O projeto desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, oferece cursos online abertos ao público. Carlos Ribeiro.
Os cursos estão disponíveis na plataforma de educação à distância do CNJ. As atividades são de graça e abertas a toda a sociedade. A ideia é que a oferta ocorra em ciclos de 2 meses. Neste primeiro ciclo, são oferecidos os cursos de introdução ao direito constitucional e ao controle de constitucionalidade, além de atualização gramatical e, quando nasce um pai, orientações básicas sobre paternidade responsável. Maiores informações na página stf.jus.br.
Direito à gratuidade de justiça é presumido em ação de alimentos em favor de criança ou adolescente.
No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nesses casos, é notória a incapacidade econômica dos menores. Fátima Uchoa.
3 menores em São Paulo requereram o cumprimento de sentença contra o pai. O Tribunal de Justiça Estadual negou o pedido quanto à gratuidade das custas processuais. Já a terceira turma do STJ deferiu a gratuidade da justiça. A relatora ministra Nancy Andrighi observou que, apesar de a mãe ser advogada, com profissão remunerada, o inadimplemento do pai com o custeio das necessidades básicas dos filhos implica na redução proporcional do padrão de vida, na privação de determinados bens e em realocações orçamentárias, que são compatíveis com a declaração de insuficiência momentânea de recursos.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve decisão que negou imunidade tributária para empresa fornecedora de produtos gráficos em Mato Grosso.
A empresa pediu imunidade com base na legislação que prevê isenção do imposto sobre produtos industrializados para os materiais e objetos utilizados no processo de produção de livros.
Mas o relator que analisou o caso apontou entendimento contrário, consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao tema.
A jurisprudência do STF estabelece que a imunidade tributária só pode ser estendida a materiais similares ao papel, como os filmes e papéis fotográficos.
Justiça proíbe novas construções ou reformas em imóveis das praias de Abaís e Caueira, em Sergipe.
A decisão atendeu a pedido do Ministério Público Federal, que alegou risco ambiental. Maressa Omena.
As ações foram apresentadas pelo Ministério Público Federal em dezembro de 2018. Em relação à praia Abaís, foi fechado um acordo para suspensão das obras por 6 meses, até a definição das áreas de preservação permanente no litoral. Já as construções na praia Caueira estão proibidas até que a União, Estado e Município façam o levantamento das áreas de preservação permanente e terrenos de marinha, além do alinhamento dos bares e residências.
Justiça do Mato Grosso do Sul nega pedido de homem que queria adotar a enteada.
O tribunal considerou que ele não atende às exigências legais para atender o melhor interesse da criança. Daiane Garcês.
Segundo o processo, o homem alegou que vivia em união estável há 7 meses com a mãe da garota e tratava a menina como filha. Ele alegou ainda ter condições financeiras para criar e educar a menina. Mas o juiz de primeira instância considerou o depoimento de um dos filhos do homem. O jovem afirmou que o pai não conseguia cuidar nem mesmo dos filhos biológicos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Droba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova a estabilidade do emprego para quem assumir guarda de criança adotiva.
Comissão aprova reserva de contingência no orçamento para calamidades públicas.
Ministro da Educação afirma que erros no Enem foram corrigidos antes da abertura do SISU.
Boa noite.
Boa noite.
Em audiência no Senado, o ministro da Educação declarou que erros detectados em quase 6 mil correções de provas do Enem 2019 foram corrigidos antes da abertura do SISU. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que as quase 6 mil provas do Enem de 2019 com falhas na sua correção foram conferidas antes da abertura do SISU, sistema no qual os estudantes disputam vagas em universidades públicas com as notas do exame. Weintraub salientou que todas as provas, 3 milhões e 900, foram conferidas outra vez.
Na prática, tirando os treineiros, foram 5.100 pessoas. Então estamos falando de um universo de 5.100 pessoas que levaram um susto. Eles viram uma nota mais baixa do que de fato era a nota deles. Mas antes de abrir o SISU, isso já estava corrigido, inclusive.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, criticou o ministro por agir de forma impessoal ao tratar no Twitter o caso de uma candidata específica.
Talvez a forma de atuação de Vossa Excelência na empresa privada fosse uma. Aqui no Estado, ele tem que ser impessoal, doa a quem doer. Então violou sim. Será que todos os candidatos prejudicados tiveram acesso direto ao presidente do INEP?
O Weintraub também anunciou o envio ainda neste ano de uma proposta sobre a prorrogação do Fundeb, que banca a educação básica no país.
O ministro disse que busca por um Fundeb mais sustentável, com maior equilíbrio fiscal. Senadores defenderam que sejam debatidas as propostas que já estão em análise no Congresso.
O ministro ainda anunciou que o dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato e destinado ao MEC, cerca de R$1 bilhão, será repassado ao projeto que distribuirá o chamado voucher creche para crianças de baixa renda com até 5 anos frequentarem creches particulares, na falta de instituições públicas. Segundo Weintraub, as regiões Norte e Nordeste serão abrangidas pelo programa.
Presidentes do Senado e da Câmara fecharam um acordo com o governo para derrubar veto do presidente Jair Bolsonaro, a lei que trata do orçamento impositivo.
O veto será analisado na sessão do Congresso Nacional, marcada para a tarde desta quarta-feira. A reportagem é de Maurício Desante.
O presidente Jair Bolsonaro vetou 10 itens do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional sobre a execução obrigatória das emendas de comissões permanentes do Senado e da Câmara e também das comissões mistas do Congresso Nacional. O acordo vai garantir a derrubada do veto apenas a um desses itens. Trata-se do trecho que determina que a execução das programações das emendas deve observar as indicações de beneficiários e a ordem de prioridades feitas por senadores e deputados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou que a retomada dessa parte vai garantir o cumprimento do orçamento aprovado pelo Legislativo.
Isso vai assegurar a impositividade do orçamento, que foi, e é importante lembrar isso, uma proposta do próprio governo, capitaneadas pelo ministro da Economia, quando, de fato, o poder orçamento público e restabelecendo o que era de direito do parlamento.
A sessão do Congresso para análise de vetos está marcada para a tarde desta quarta-feira.
União, estados e municípios poderão ter uma reserva de contingência no orçamento para enfrentar calamidades públicas, como as provocadas pelas chuvas deste início de ano.
Um projeto nesse sentido foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e segue com pedido de urgência para votação em plenário.
A reserva de contingência é um instrumento que permite a reserva de recursos do orçamento livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista de planejamento orçamentário.
A lei de responsabilidade fiscal já prevê a criação de uma reserva de contingência nas leis orçamentárias anuais, mas esse fundo só deve ser utilizado para pagamentos de passivos fiscais ou dívida pública.
A proposta aprovada prevê que pelo menos 25% desses recursos sejam reservados para o socorro a localidades que enfrentam calamidades públicas.
E o plenário aprovou hoje projeto que garante proteção no emprego por 5 meses a quem assumir a guarda de criança adotada. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
A lei já protege da demissão sem justa causa a empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Esse período de 5 meses também é assegurado a quem adota uma criança ou adolescente ou a quem assume a guarda do filho em caso de falecimento da mãe. Mas falta assegurar esse direito, segundo a senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, a quem assume a guarda judicial em virtude do falecimento da mãe adotiva.
O projeto trata da estabilidade das empregadas adotantes ou que venham a obter guarda judicial para fins de adoção, a partir da adoção ou da obtenção da referida guarda. No caso da adotante falecer, para que a próxima pessoa que tenha a guarda judicial, ela possa ter os mesmos direitos.
Daniela diz que a estabilidade é medida indispensável para que o menor possa se adaptar ao novo lar, ainda mais em uma situação de morte prematura da mãe adotiva.
Os senadores também aprovaram nesta noite o projeto que determina que conselhos profissionais federais e regionais disponibilizem gratuitamente as informações cadastrais dos profissionais registrados. A repórter Érica Christian acompanhou a votação desse e de outros projetos e traz mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite aos ouvintes. Vai à sanção presidencial o projeto que vai permitir que o cidadão confirme informações sobre profissionais registrados. Pela proposta, os conselhos regionais e o federal terão que disponibilizar o nome completo, a foto atualizada, o número do registro e a especialidade do associado. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, ressaltou que o projeto pode reduzir a atuação de falsos profissionais.
É importante que se dê uma condição de investigação de quem é e quem não é, né? Não só os médicos, mas também tem enfermeiro que se passa por enfermeiro, odontólogo também. E aí aquele que procura um profissional competente termina tendo um problema de maior gravidade.
O plenário também aprovou o projeto que proíbe a venda de produtos fumígenos para menores de idade. O relator, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, citou a proliferação do narguilé.
Nós pretendemos estender a esses outros produtos, porque estudos demonstram também mais situações maléficas causadas por esses produtos do que pelo próprio cigarro. Então, isso é provado cientificamente. Se existe essa proibição para o cigarro, nós temos que estender a esses produtos.
Também foram aprovadas a criação da Semana Nacional de Prevenção, Conscientização e Tratamento da Microcefalia e a utilização de videoconferência nas audiências de conciliação dos juizados de pequenas causas. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
A senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, protocolou 2 projetos de lei que pedem carteira nacional de habilitação gratuita para todos e o fim da obrigatoriedade da autoescola.
Ela destacou que estes projetos favorecem a grande massa de brasileiros pobres, já que o país tem uma demanda potencial de 84 milhões de pessoas acima de 18 anos, sem nenhum tipo de carteira de motorista.
A senadora citou dados do IBGE que mostram que 52 milhões de brasileiros ganham até um salário salário mínimo e, por esse motivo, segundo ela, não teriam condições de arcar com os preços abusivos das autoescolas e taxas do Detran.
E por que que, com relação à carteira de motorista, eu sou obrigada a pagar autoescolas e sou obrigado a pagar taxas abusivas nos Detrans dos estados deste país, com raríssimas exceções? Hoje, Detran, Procon, Secretaria de Meio Ambiente nos estados virou órgão arrecadatório, virou Secretaria de Fazenda, arrancando dinheiro do contribuinte a qualquer preço e custo.
Um dos projetos da senadora autoriza a volta do instrutor de direção independente. Segundo ela, a pessoa precisará ter 25 anos, 3 anos de direção a ser credenciado no Detran.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Maia e Alcolumbre anunciam acordo para derrubar veto sobre emendas.
Governo e indústria discordam sobre importação de remédios sem registro.
Deputados se mobilizam para aprovar PEC que torna Fundeb permanente.
Boa noite. Uma comissão especial da Câmara discute proposta de emenda à Constituição que torna o Fundeb um instrumento permanente de financiamento da educação pública. Pela legislação atual, o fundo é temporário e acaba em 31 de dezembro deste ano.
Para os deputados, a questão é urgente. Na Câmara, o ministro da Educação afirmou ser favorável, inclusive, à ampliação da participação da União no fundo.
O tema também foi tratado no Fórum dos Governadores, que estão reunidos em Brasília nesta semana. Os gestores estaduais pedem a aprovação imediata da proposta que mantém a vigência do Fundeb. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
O governo tem afirmado que vai enviar uma proposta de emenda à Constituição para o Congresso para prorrogar a vigência do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que pretende pautar o assunto no plenário em março, porque a vigência do fundo só está assegurada até o final desse ano. A Câmara tem uma comissão especial que já analisa uma proposta de tornar o Fundeb permanente, elevando a participação da União no total dos 10% atuais para 40%. O fundo é formado com recursos dos estados e dos municípios, e a União entra para complementar um valor mínimo por aluno, que é de R$ 3.643 em 2020. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, diz que é favorável ao aumento menor da participação da União, de 10% para 15%, e a mudanças na forma de distribuição de recursos.
Os estados, para receberem esses recursos, eles têm que adotar critérios de desempenho, isso é, tem que ter um monitoramento e tem que mostrar resultado para receber os recursos. É importante também dizer que há uma proposta de redistribuir os recursos baseados nos municípios que mais precisam. Hoje, existe município pobre em estado, entre aspas, rico, que não é atendido ou é pouco atendido.
A relatora da comissão, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, tem uma proposta de ampliação do fundo.
Isso vai permitir que estados que nunca receberam a complementação possam ter seus municípios mais pobres, vulneráveis, recebendo ajuda. Nós vamos verificar o recurso e quais municípios não atingiram o valor mínimo. E a partir daí a complementação da União vai chegar.
A urgência de aprovar um novo prazo para o Fundeb tem feito com que alguns deputados ocupem a tribuna do plenário para alertar os colegas. É o que fez a deputada professora Rosa Neide.
Os discursos sempre estão aí para dizer que a educação é prioridade nacional. E somos acusados, muitas vezes, de fazer discursos em períodos eleitorais. Então, deputados e deputadas, é fundamental que este ano, no início deste semestre, coloquemos em votação a proposta do Fundeb, o novo Fundeb, que está pronta.
Já o deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia, relatou o caso do prefeito de Guanambi, na Bahia, Jairo Magalhães, que estava preocupado com o pagamento do novo piso salarial dos professores, de R$ 2.886, por falta de recursos.
O governo deu aumento de 12,84%, mas infelizmente os recursos do Fundeb não estão acompanhando o mesmo percentual. Por isso o prefeito está aqui, está visitando os gabinetes, visitando os ministérios, da dificuldade que é administrar uma cidade hoje com 90 mil habitantes. praticamente 100% das receitas hoje do município de Guanambi, do Fundeb, já está comprometida com a folha de professores.
O Fundeb de 2020 deve ter 158 bilhões de reais em recursos, o que deve ser elevado para pouco mais de 170 bilhões após o aporte da União. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Saúde. Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, reafirma seu compromisso com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e com Médicos pelo Brasil. Recém-criado pelo governo federal, o programa amplia a oferta de médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade. O parlamentar informa que é autor de emenda que instituiu a aplicação semestral do Revalida, exame que permite a atuação no Brasil de médicos formados no exterior.
Cito como referência o programa Médicos pelo Brasil, para o qual apresentei 5 emendas de aperfeiçoamento, 3 delas acatadas no relatório final, com destaque para a realização do exame Revalida. Defendo que a saúde pública precisa ser conduzida com uma visão de longo prazo e com estratégias abrangentes, contemplando a gestação, a primeira infância, a vacinação, a atenção básica, a saúde da família e a expansão, descentralização e interiorização adequada da formação e da distribuição dos profissionais.
Juscelino Filho também ressalta seu compromisso com projetos de infraestrutura, uma vez que, nas palavras dele, é preciso fortalecer a vocação do Maranhão como corredor logístico do Centro-Oeste e da chamada região Matopiba, que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e abriga o complexo portuário do Itaqui. O congressista também cita sua atuação pela universalização do saneamento básico e do acesso à moradia.
Representantes da indústria farmacêutica e do governo discordam sobre a proposta da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de simplificar os procedimentos para a importação em caráter emergencial de medicamentos sem registro na agência.
O assunto foi debatido em reunião da Frente Parlamentar da Indústria Pública de Medicamentos. Acompanhe os detalhes com a repórter Lara Raji.
No dia 27 de janeiro, a Anvisa lançou consulta pública sobre a proposta de alteração da resolução de 2017, que atualmente regula o tema. Segundo Meiruzzi Freitas, diretora adjunta da Anvisa, a proposta de regulamentação deve facilitar a importação de medicamentos sem registro. Por exemplo, no caso de desabastecimento de um produto no SUS, o Sistema Único de Saúde. Pelo texto em discussão, quem decidirá que há desabastecimento será o Ministério da Saúde e não mais a Anvisa. Nesses casos, o Ministério também será responsável pela qualidade e eficácia do medicamento importado, não compartilhando mais essa função com a agência. Nelson Mussolini, do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, acredita que a Anvisa não pode abrir mão dessa responsabilidade. Na visão dele, a resolução que atualmente regula o tema vem cumprindo seu papel, e a proposta de alteração da regra surgiu apenas por conta do caso específico da imunoglobulina, hemoderivado usado por pacientes de diversas doenças graves. O governo vem tentando, desde o ano passado, importar a imunoglobulina de fornecedores internacionais sem produto registrado no Brasil, conforme explica Mussolini.
Motivou um caso, sim, um caso de importação que está tendo agora e que há uma alegação de falta de produto, as empresas falam que tem o produto. Então foi um caso muito específico e tem um fornecedor estrangeiro que não tem registro do produto no Brasil. Então essa é a grande dúvida.
Já o diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, garante que a importação facilitada de medicamentos sem registro só será utilizada em caráter de emergência. Ele diz que o país ainda não enfrenta desabastecimento de imunoglobulina, mas alega que a alteração é mais ampla do que a importação de uma única substância.
Durante o ano de 2019, o Ministério teve muita dificuldade para fazer as aquisições desse medicamento, mas isso é algo muito maior e não fica restrito simplesmente a um único insumo. A imunoglobulina é um dos insumos que nós necessitaríamos, mas essa realidade, essa situação pode acontecer com qualquer outro insumo.
Coordenador da Frente Parlamentar da Indústria Pública de Medicamentos e ex-ministro da Saúde, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, apoia a simplificação dos procedimentos para a compra emergencial de medicamentos sem registro na Anvisa, que para ele vai permitir que eventual desabastecimento seja resolvido mais rapidamente. Já Marçal Soares, presidente executivo do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas de Goiás, teme que, se a resolução for definitivamente aprovada, o Brasil se torne um grande campo para teste de medicamentos. O tema recebe sugestões na Anvisa até 18 de fevereiro. Na sequência, a diretoria colegiada da agência vai votar uma resolução final. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Economia. Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, avalia que 2019 foi um ano voltado para ações de recuperação da economia do país, especialmente com a aprovação da reforma da Previdência. Ele entende que já houve melhoras nas contas públicas, na queda do desemprego e na retomada dos investimentos.
Para o deputado, 2020 começa com otimismo. Além de mudanças no sistema tributário, Flávio Nogueira defende a aprovação de outras reformas para que o país continue avançando. Ele destaca o papel do Congresso Nacional.
Outras reformas também se fazem necessárias, como o Pacto Federativo e a reforma administrativa, que estão prestes a serem discutidas nesta Casa. No futuro, vislumbro como indispensáveis também a reforma político, eleitoral, bancária e educacional. E este tem sido o papel do Congresso Nacional. O poder legiferante nunca esteve, aliás, tão destacado. É de se orgulhar e enaltecer a postura de protagonismo deste Parlamento na condução das mudanças de que o país precisa.
Flávio Nogueira citou alguns projetos de sua autoria, como o que prioriza a inclusão das famílias de crianças com microcefalia entre os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, o que considera como experiência profissional o estágio realizado pelo estudante na admissão do primeiro emprego e o que prevê que a Carteira Nacional de Habilitação deverá indicar o tipo sanguíneo do condutor.
José Nelto, do Podemos, de Goiás, defende uma reforma tributária que taxe dividendos e lucros dos poderosos. Para ele, o correto é cobrar mais impostos de quem ganha mais. O deputado reafirma que não votará em uma reforma que aumente impostos.
Segundo o parlamentar, se a reforma não taxar os banqueiros e aqueles que ganham mais, a conta vai sobrar para os trabalhadores em um país que já caminha para uma crise social. José Nelton diz que seu compromisso é com o Brasil, que precisa crescer e distribuir renda.
Desenvolvimento regional.
Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, avalia que o presidente Jair Bolsonaro acertou ao nomear o ex-secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, como ministro do Desenvolvimento Regional.
No entendimento de Paulo Magalhães, a escolha de Rogério Marinho é uma forma de o governo se aproximar mais do Nordeste e, com isso, garantir melhor governabilidade e apoio dos nordestinos. O parlamentar ainda cita a inauguração da sede do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste em Brasília.
A população de São Bernardo do Campo sofre mais uma vez com as enchentes do verão. Vicentinho, do PT de São Paulo, responsabiliza a administração pública por não se preparar para a chegada das chuvas e por não respeitar o curso dos rios.
Para Vicentinho, mesmo após a construção do Piscinão do Passo, projetado para acabar com as enchentes frequentes na região, os gestores públicos deveriam ampliar o foco de ação e também se concentrar em campanhas educativas. Ele reitera que a população deve colaborar e não jogar lixo nas ruas, o que agrava o volume das enchentes.
Padre João, do PT, está preocupado com a situação provocada pelas chuvas em vários municípios de Minas Gerais. Ele ressalta que as tempestades já deixaram um saldo de 59 mortos no estado e 34 mil pessoas perderam entes queridos, lavouras e casas. O deputado defende a união das bancadas mineira, capixaba e fluminense em busca de soluções para as consequências dos temporais.
O congressista lembra que, em ano eleitoral, há restrições para uso de recursos públicos. Padre João cita o problema da renegociação de dívida dos agricultores em relação ao Pronaf. Como a chuva prejudicou as lavouras, os produtores não poderão honrar com os pagamentos.
Ted Conte, do PSDB, parabeniza a população do Espírito Santo pelo trabalho voluntário para minimizar os danos causados pelas chuvas. Segundo o parlamentar, o prejuízo é de cerca de 700 milhões de reais. Ele também destaca o atendimento do governo do estado, que liberou mais de 200 milhões de reais para o conserto de pontes, aluguéis sociais, entre outras ações.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, protesta contra a privatização das empresas estatais e declara apoio ao movimento de greve planejado pelos trabalhadores da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a CEDAE.
A deputada exige uma solução imediata para os sérios problemas de abastecimento de água na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela lembra que a água tem chegado às casas com mau cheiro e gosto de terra. Para Benedita da Silva, é preciso frear a privatização e readmitir de imediato os técnicos qualificados demitidos recentemente pelo governo do estado.
Fernando Borja, do Avante, alerta que Minas Gerais vem enfrentando um verdadeiro câncer na região do Lago de Furnas. 39 cidades do estado são banhadas pelo lago, que, segundo o parlamentar, está muito raso e, por isso, está cheio de brejos.
Fernando Borja defende a cota mínima de 762 metros para o nível da represa de Furnas. Segundo ele, isso permite manter o desenvolvimento da economia e do turismo na região. O deputado lamenta que o gerenciamento das águas esteja nas mãos de servidores parasitas e de empresários que se intitulam investidores.
Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, denuncia a paralisação e o abandono das obras da BR-230 no trecho que corta Cabedelo. O deputado ressalta a importância da rodovia, que dá acesso à região portuária e tem tráfego intenso, especialmente no verão.
Gervásio Maia lamenta assistir ao sucateamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Segundo ele, as rodovias paraibanas contavam no passado com uma equipe permanente do DENIT para recuperação e conservação das estradas. Ele denuncia a situação de paralisia total no órgão.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, afirma que o fechamento de superintendências da Caixa Econômica Federal evidencia a continuidade da operação de desmonte do estado por parte do governo Bolsonaro.
O deputado alerta que das 5 superintendências da Bahia, 3 terão suas atividades encerradas, entre elas a do município de Vitória da Conquista, que, segundo Valdenor Pereira, cumpre relevante papel no financiamento do desenvolvimento regional.
JHC, do PSB de Alagoas, pede um posicionamento da Câmara em relação ao leilão da tecnologia 5G. Segundo o deputado, é preciso debater o assunto com profundidade para escolher uma proposta que garanta velocidade e qualidade aos usuários de internet no Brasil, independentemente da nacionalidade das empresas vencedoras.
Justiça.
Boca Aberta do PROS do Paraná ironiza a aprovação da lei de abuso de autoridade. Ele diz que se os programas de TV não podem mais mostrar bandidos com o risco de serem processados, não haverá como veicular os debates e programas do horário eleitoral nas próximas eleições. Segundo o deputado, o município de Londrina está abarrotado de corruptos.
Projeto de Ricardo Izar, do PP de São Paulo, estabelece aumento da pena em casos de zoofilia. De acordo com a proposta, o indivíduo terá a pena aumentada de 1/6 a 1/3, se confirmado o abuso. O deputado lembra que o Brasil é campeão mundial em produção de filmes pornográficos com animais e atribui o fortalecimento desse mercado à falta de legislação.
Presidência.
Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, anunciaram um acordo com o governo para derrubar o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, a dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.
Está prevista para amanhã à tarde sessão do Congresso Nacional para análise dos vetos presidenciais. Maia e Alcolumbre se reuniram no Palácio do Planalto com o ministro da Secretaria do Governo, general Luiz Eduardo Ramos, como conta o repórter Luiz Gustavo Xavier.
Com a aprovação de um dos vetos, o governo não precisaria ouvir as comissões permanentes da Câmara e do Senado e também o relator-geral da proposta orçamentária, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, antes de executar as emendas parlamentares que apresentaram para o próximo ano. Com esse mesmo veto, o Poder Executivo estaria autorizado a bloquear a execução das despesas previstas em emendas apresentadas pelas comissões e pelo relator-geral, caso as receitas não sejam suficientes momentaneamente. Na avaliação dos presidentes da Câmara e do Senado, a derrubada do veto vai garantir que o orçamento seja impositivo, de forma a fortalecer o papel do parlamento. O orçamento impositivo, promulgado pelo Congresso em junho e regulamentado pela Emenda Constitucional 100, determina a execução obrigatória de emendas parlamentares de bancada. Para Maia, o acordo demonstra que há espaço para aprovar outros projetos importantes para o país.
E há um grande espaço para que a gente possa aprovar, no primeiro semestre ainda, tanto a reforma tributária como a reforma administrativa, como as PECs, sob a liderança do presidente Davi, as três PECs que estão no Senado, que assim que chegarem na Câmara, serão tratados com toda a urgência possível e necessária.
Alcolumbre esclareceu que o acordo previa a derrubada do veto relativo ao orçamento, mas a manutenção de outros.
O Congresso Nacional, alinhado com o governo federal, vai derrubar o veto presidencial do caput do artigo. E isso vai assegurar a impositividade do orçamento.
Ao final da reunião, o ministro da Secretaria do Governo também destacou o diálogo entre o Executivo e as duas casas do Parlamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.